Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como é habitual, 15 em 15 dias estamos no programa Igreja Presente. Antes de mais, cumprimentar os ouvintes. Estejam conosco. Muito boa noite a todos. E estamos precisamente no programa da Igreja Presente, como disse, cujo tema hoje é Diocese e Seminários. Conosco no estúdio está o Sr. Bispo Dom João Evangelista, Labrador, digníssimo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, a quem saudamos com estima e agradecemos a generosa participação. Também conosco, representando o Centro Paroquial da Nossa Senhora de Fátima, está o Dr. Sérgio Soares, advogado, que é vice-presidente do Centro Paroquial da Nossa Senhora de Fátima. Na sua noplastia, como sempre, o nosso amigo Celso Carvalhosa, a quem agradecemos também a colaboração. O panorama abre com a música de órgão, partitura de Bach. Teremos com música de fundo a Sexta Pastoral de Beethoven e a meio ouviremos o Senhor de Todo o Mundo de Lombardi. E no final, no encerramento, o Te Deum Dominico Scarlatti. Bom programa para todos. O Alto Minho estende-se do Rio Neva ao Rio Trancoso, da Ribeira Lima à Ribeira Minho, do Vale à Montanha, com muitos testemunhos de memória. O espaço geocultural do Alto Minho é litoral interior, ribeira e montanha, terra e mar, marítimo e raiano, praia e monte, Planalto e Vale, Branda e Inverneira, Rural e Urbano, Aldeia Local e Aldeia Global, Sítio e Povoado, Doméstico e Social, Privado e Comunitário, Realidade e Símbolo, Profano e Sagrado, Comunidade Real e Comunidade Virtual, Localismo e Globalismo, onde vivem 250.275 pessoas, habitantes. A Diocese e os seminários é o tema deste nosso programa. No passado domingo foi o dia consagrado à Diocese, com cerimónias significativas na Catedral da Diocese de Viana do Castelo. A imagem da Senhora da Peneda foi entronizada. É uma devoção secular. O santuário e zonas adjacentes foram recentemente consideradas monumento nacional. Bem-haja por estas medidas e decisões. Senhor Dom João Evangelista publicou uma mensagem intitulada Comunidade de Discípulos Missionários, com o calendário pastoral para o ano 2023-2024. Apontou vários caminhos a percorrer para celebrarmos o jubileu dos 50 anos da Diocese, que será realizado no ano 2027. Gostaria, no início deste programa, ouvir já uma palavra do Sr. Bispo da Diocese.
E a minha primeira palavra é dizer boa noite. Boa noite aos nossos radio-ouvintes e boa noite a todos vós que estáis aqui comigo neste encontro, nesta conversa, e que ela seja muito frutífera. Certamente para nós vai ser, para mim é, sem dúvida, e que o Rádio Ouvintes também possa usufruir um bocadinho da nossa partilha que podemos fazer aqui, e também desta ainda ténue experiência que eu tenho desta rica diocese, não é? Porque está quase a fazer 2 anos, mas ainda não fez, da minha presença a servir esta diocese de Viana. Já deu para mim, para eu me encantar. E, portanto, quem vem para Viana e aí ama, fica, não é? E, portanto, eu, pelo menos, já comecei a amá-la e, portanto, é para ficar. Portanto, é nesse sentido que eu gostaria de saudar a todos os radio-ouvintes e no radio-ouvintes todos os diocesanos e todos os cidadãos aqui do Alto Vinho e desta diocese e, naturalmente, distrito de Viana do Castelo. Depois, eu começaria, precisamente, por essas efemérides do domingo. Para mim, como bispo da diocese, foi um momento encantador, por várias razões. Porque penso que houve aqui sinais importantíssimos do que deve ser esta Igreja em comunhão entre todos nós. Logo, e eu começaria logo por essa precisamente, de ir buscar ou alguém trazer a imagem de Nossa Senhora da Peneda até a Sé Catedral. Eu ainda hoje, eu a falar com alguém, eu dizia, é uma expressão, indo ao passado e trazendo até ao presente, o que é verdadeiramente uma devoção secular, onde tanta gente, tantos dos nossos, e permito-me que agora também me coloque aqui, tantos dos nossos antepassados percorreram essas serras da Peneda, Peneda Jerez, mas para nós mais a Peneda, que atravessaram rios, como há bocadinho foi realmente aí descrito, que naturalmente que pernoitaram ao relento e com parcas maneiras de se acoitar lá nas instalações do santuário, e que puseram aí a sua devoção. A imagem, com todo o simbólico que ela tem, veio até à Sé e ficou entronizada na Sé, para mostrar que a Igreja Mãe da Diocese tem esta expressão também. Tem o seu passado, tem toda esta devoção, tem esta relação com a Nossa Senhora, e que aqui tem uma expressão tão forte em Nossa Senhora da Peneda, e naturalmente que vai até ao interior, mais interior que não pode ser do que estar ali naquelas serranias da Peneda. Por isso, este ato foi simbólico, foi muito, para mim, muito significativo, encantou-me, a sugestão bem precisamente dos padres dessa região e que eu acolhi desde a primeira hora e, graças a Deus, também foi acolhido pelas pessoas que eram responsáveis pela catedral e encontrou-se um lugar digno para ficar. Ficou ao lado do seu filho Jesus, mas também no lugar onde repousam os restos mortais do nosso primeiro bispo, Dom Júlio. Acho que é significativo esta sua presença na diocese. Estiveram os jovens quiseram, por sua iniciativa, marcar presença no dia da diocese. E estiveram o dia inteiro, em reflexão. Eu tive a graça de estar com eles, em diálogo, da parte da manhã, em que lhes pus a questão do que é ser jovem. É uma pergunta, parece ser assim muito vaga, mas depois torna-se muito concreta quando cada um se começa a questionar o que é que, nestes tempos, comporta ser jovem. Quais são os desafios, sonhos, quais são as inquietações, e, ao mesmo tempo, também, partilhar um bocadinho da experiência, porque, como eu lhes dizia, eu ainda me recordo que era ser jovem. E há duas valências que é importante. Uma, que é o facto de partilharmos ao longo dos séculos algo de característico que é o desenvolvimento humano e, portanto, características comuns do que é ser jovem. Isso aí eu também disse. Somos todos iguais. Nesta idade há características que nos envolvem, sonhos, riquezas, perplexidades, problemas. Tudo está nesta idade à qual nós somos chamados a responder e a própria comunidade também é chamada a ajudar-nos. Por outro lado, há algo que é distinto. É que ser jovem agora não é a mesma coisa que era há 60 anos ou há 50 anos atrás. Não é? E, portanto, aí os condicionamentos são diferentes, épocas diferentes às quais o jovem é chamado a ser protagonista, a estar e a responder e a tentar encontrar todo um projeto na sua vida pessoal e comunitária, porque está neles também muito do que vai ser esta nova humanidade. E por isso eu quis despertá-los, e eu penso que eles estão despertos, porque eles são essenciais para esta nova humanidade que nós temos que realmente construir. Porque eu às vezes sou um bocadinho dramático a dizer as coisas, mas eu penso que aqui não é dramático. Nós temos uma sociedade rota neste momento. Está esfrangalhada. E penso que já ninguém duvida com o que está a passar a nível do mundo, que esta sociedade não serve. E o Papa já o tem dito muitas vezes, não é? Esta sociedade, esta cultura, isto não serve. Portanto, nós temos que encontrar algo de novo e, portanto, temos que apostar muito nos jovens para que algo novo apareça, não é? Depois foi o termos um representante, pelo menos um, mas claro que havia mais, mas pelo menos um, alguns vieram em grupo, outros em família, outros, representantes das paróquias. Não é? A questão era que fosse mesmo diocesano, portanto, ter alguém das diversas paróquias, para reconhecerem que a diocese é uma realidade concreta, que só é concreta precisamente porque tem os diocesanos e que eles estão inseridos mais, podemos assim dizer, mais proximamente na paróquia. Mas a primeira igreja, aquela que lhes dá sentido, está na diocese, precisamente por vontade divina e, portanto, neste sentido da consciência que a igreja tem, si mesmo, que é essencialmente diocesano. Portanto, isto foi também um ato excepcionalmente importante e por isso eu gostaria de sublinhar também isso, depois com um gesto que foi também apreciado para mim, sobretudo, que é esta partilha. Eu alguns dizia assim, isto é pobres para pobres, que é trazer das paróquias, tem tanta dificuldade, para uma diocese também tem muita dificuldade, mas é o sentido da partilha também é importante e, portanto, também foi nesse sentido. Por isso são gestos que, depois, o terminar com ter ali um grupo dos gaiteiros que davam um sentido de festa, de alegria e de enculturação também aqui no nosso meio, para dizer que a Igreja está aqui enculturada neste meio. Portanto, eu começaria por exaltar, outros aspectos poderia haver, mas sobretudo estes que eu gostaria aqui de sublinhar, além dos padres que estiveram presentes, os seminaristas e todos, portanto, que fazem parte de todo este elenco de pessoas que servem a diocese. Depois, também dizer que, e agora indo mais concretamente à questão que coloca este ano pastoral, que é, este ano eu diria, nós já estamos com o horizonte de 2027, que é o jubileu da diocese. Faremos nessa altura 50 anos de vida da diocese. Na altura em que foi criada, por Paulo VI, e portanto desmembrada da, como que uma filha a vir de Braga, não é? Ou uma irmã, não é? Agora pela idade já começa a ser mais irmã. E, portanto, damos graças a Deus. E, como eu disse, eu para mim, é talvez por uma questão de imperativo pessoal, por apetência em mim, eu não gosto de ser indelicado e, portanto, gosto de ser grato para todos aqueles que nos antecedem, não é? Eu sei, como diz o Papa também, nós temos raízes. E, portanto, o 27 vai ser uma altura de nós relembrarmos, não só as pessoas, mas os grandes momentos pelo qual passou a diocese, e por isso é que já pedi a uma pessoa perita nestas áreas, que faça uma, eu diria, pequena resenha, porque ainda não temos tempo para fazer uma grande história, mas uma pequena resenha histórica da, da diocese, porque isso é importante, nesta altura, darmos a conhecer o que foram os, o que foi possível dentro da, do contexto das pessoas que serviram, desde bispos, sacerdotes e outras pessoas que estiveram, até leigos e depois instituições que se foram criando, tantas e tantas, que fizeram, deram corpo à diocese que temos neste momento, e portanto, dar graças a Deus. Mas, para mim, o mais importante não é isso. O mais importante é olhar para o futuro, não é? E por isso é que eu propus-me, desde a primeira hora, pedir, dentro do contexto que estamos a viver agora, que é este novo rosto de uma igreja sinodal, em que todos somos chamados a participar, e portanto a participar também no pensamento, participar também na sua opinião, participar naquilo que são os seus sonhos, tudo o que está a compor pessoas que se preocupam com esta igreja diocesana. E portanto eu diria quase que os 3 anos a anteceder o jubileu, que começa para o ano que vem, teriam cada um a focar uma grande linha de ação pastoral para o futuro. Iríamos trabalhá-la no Conselho Pastoral Diocesano, no Conselho Presbiteral, no Colégio dos Vigários, em todos, depois nas paróquias, nos conselhos pastorais, por aí fora, nas assembleias, em todos os organismos, em todos os movimentos e grupos, portanto, iria ser isso. Mas, que propostas são essas? Claro, eu tenho algumas na cabeça, não é? Mas não queria ser eu a defini-las. Eu posso, de alguma maneira, depois ajudar a orientar, mas o Papa também nos vai orientando já, e temos perspectivas extraordinárias, mas eu queria que fosse também a Diocese aqui a dizer, e por isso este ano eu diria quase que é um ano zero, não é? Em que no Conselho Pastoral já começámos, Conselho Pastoral, em que lhe foi pedido o que sonha, os obstáculos que temos, não é? Porque também é bom ter as nossas condições, que limitações é que nós temos também, vale a pena sonhar para coisas que nós depois não concretizamos, qual é o nosso parâmetro, por fora. E depois uma terceira pergunta foi colocada, que foi: que linhas é que acham que deviam ser em ordem ao futuro, não é? Fez uma primeira reflexão, vai agora para o Conselho Presbiteral, que vai ser amanhã, também iremos, é o mesmo texto, é as mesmas perguntas, vamos refletir sobre a mesma realidade, e depois vai continuar, não é? Eu, o que eu disse é que é preciso, é um trabalho de muita paciência, por isso eu pedi muito paciência, porquê? Porque é preciso ir esmiuçando, não é? Este primeiro momento foi mais genérico. Depois vamos ter que ir concretizando, de maneira que isto é quase como o destilar, não é? Depois já vemos de chegar a ter X linhas que achamos essenciais. Portanto, deixando aquilo que... Mas coisas podem se integrar, não é? Porque às vezes há esta ideia, há aquela coisa que se integra numa grande linha. Há outras que, porventura, dizem, olha, não é tão essencial, portanto, vamos por aqui. Portanto, esta é a minha reflexão. Por isso é que, se o lema, a partir do próximo ano, vai ser a Igreja Diocesana de todos e para todos, que é a tal frase do Papa Francisco, e acho que é muito adaptada, que depois tem que ser equacionada, não é? O que é que isto quer dizer? Todos e para todos. Mas uma igreja aberta, uma igreja em saída, uma igreja em que todos tenham lugar, como o Papa diz, uma igreja que não ponha alfândegas, a tentar que este entre e aquele não entra, quer dizer, e pronto. Então, isto é algo de audacioso, sem dúvida, mas que nós temos que começar a procurar esse caminho. Eu sei que não se percorre de um dia para o outro. Como eu digo, sabem que nós achamos que é difícil muitas vezes os programas, é muito difícil as ideias, é muito difícil... Mas eu, para mim, há uma coisa que é muito difícil. É mudar as mentalidades. É o mais difícil que nós temos, é mudar a mentalidade. E nós temos inércias de séculos a nível de algo que, no fundo, marcou a nossa forma de estar. Sobretudo a Igreja, não é? E ainda não nos apercebemos que algo de novo tem que surgir, porque a própria sociedade, a cultura, não é? Está a implicar, e é o que eu digo, e não é só o problema da sociedade e da cultura, porque depois dizem assim, então, mas é o problema do mundo. O Papa diz assim, cuidado com o mundanismo. Ele põe a palavra mundanismo, e é verdade, porque quando se põe o ismo, já é uma teoria, não é? Já é uma ideologia. Mas quando a gente põe a dizer, não, porque o reino de Deus está a edificar-se no meio do mundo, e é muito mais do que o cerco da Igreja, mais os limites da Igreja. A Igreja está ao serviço do reino. A Igreja é sinal desse reino. Ora, o sinal é sempre mais pequeno do que a realidade, não é? Portanto, e nós temos que recuperar esta noção do concílio, porque para estabelecermos um diálogo entre a Igreja e o mundo, nós temos que saber que o Espírito une, e o Espírito que dá a riqueza da diversidade, que só Ele é que dá, o Espírito, que é o amor de Deus derramado em nós, esse é que é o Espírito. Então, temos que ir a esta noção tão rica do concílio e que, infelizmente, se foi perdendo ao longo deste tempo. que é, afinal, a Igreja insere-se neste reino, não tem em si o reino todo, serve este reino. E tem que ser cada vez mais nítida para que aqueles que estão a trabalhar, às vezes, como dizia o Karl Rahner, ele tinha uma frase muito engraçada, que depois deu àquele chamado a teoria dos cristãos anónimos. Há tanta gente que mesmo não se denominando cristão, e provavelmente nem sequer conhece Jesus Cristo, mas que está a atuar na sua consciência e naquilo que está pelos valores do reino. Na paz, na justiça, no bem, na fraternidade, no reconhecimento do outro, na generosidade. Portanto, agora todos o que nós podemos aspirar. Portanto, porque são valores do reino e que estão no coração humano. É engraçado. São os tais sonhos da humanidade que, infelizmente, muitas vezes não estão concretizados porque depois há os entraves. E por isso a proclamação do Evangelho é muito importante, como o próprio Evangelho, e depois a nível da tradição da Igreja, e sobretudo agora os últimos papas têm dito, proclamar o Evangelho é limpar tudo aquilo que não é digno do ser humano. O Evangelho é o auge de tudo o que é humano. E, portanto, quando nós proclamamos o Evangelho, quando o testemunhamos, quando o procuramos levar, é precisamente para que o homem sinta limpo tudo aquilo que são as contrariedades e aquilo que são os afetos que o vão realmente prejudicar. Ora bem, isto agora vinha a propósito, portanto, de a Igreja de todos para todos. Pensámos no Conselho Presbiteral do ano passado que, agora, já que este ano era o ano zero, e porque iria ser a partir dos conselhos, grupos, por aí fora, esta reflexão de como é que são as coordenadas e tal, esta frase também é do Papa. Também é do Papa na Evangelii Gaudium, na Alegria do Evangelho. Ele diz, a Igreja é a comunidade dos discípulos missionários. Portanto, são três palavras, que são três grandes continentes, não é? Porque são três grandes. E eu penso que está aqui. Nós nunca podemos sair de que a Igreja é a comunidade. E tudo o que nós dissermos em futuro, e agora que já começa a abrir, não é? É a Igreja não se compreende sem comunidade. E eu quase diria que o grande contributo da Igreja para o mundo é aquilo que está condensado na Fratelli Tutti do Papa, não é? Que é reconhecer com o testemunho vivencial de que nós somos uma única humanidade, que somos todos irmãos, e isso vive-se em comunidade, em família. E o que é que nos liga? É a comunhão. Uma comunhão que tem que ser diversa. É isso que nós temos uma dificuldade imensa. É reconhecer que a comunhão, a unidade, alicerçada no amor fraterno, naturalmente, que vem do Espírito, ele tem que ser diverso para ser rico. Tem que ser diverso. Portanto, quem quiser ser monolítico, está a perverter o Espírito, está a perverter a comunhão e a verdadeira comunhão, e está a pôr em causa o que é verdadeiramente a humanidade. Porque a humanidade está em todos, somos uma única humanidade, mas na diversidade de nós. Portanto, eu penso que é este caminho que está ainda nos inícios, ao fim de tantos séculos, não é? E a gente nota que ainda estamos nos inícios. Mas isto acaba por ser, quer dizer, eu penso que cada tempo e cada geração vai ter que sempre retomar, e Deus queira que sim, tudo aquilo que no fundo são os grandes ímpetos do Evangelho e aquilo que é esta grande figura única da humanidade, porque é Filho de Deus, é Jesus Cristo, que no fundo tem que ser o grande inspirador e o grande alentador, não é? como diz o São Paulo. Lá está. Ninguém coloca alicerces fora de Jesus Cristo. Quando discutia, não é? Sou a igreja deste, sou a igreja daquele, sou a colega. Não, não. Qual é o alicerce? Tu podes ser de quem quiseres agora. Qual é o alicerce? Jesus Cristo. Cá está outro parâmetro que é importante. A Igreja de hoje, para ser verdadeira Igreja e saber onde é que se alicerça, é em Cristo. Então temos que descobrir Cristo. Não é andar a pensar se as igrejas estão vazias, se não estão vazias, se estão aqui. Não, a pergunta é, como é que eu me enraizo em Cristo? Como é que eu vivo de Cristo? Então depois vem, ligado ao encontro com Cristo, a fraternidade e o encontro com os irmãos. Portanto, aí, e a comunidade, naturalmente. Portanto, este depois vem a comunidade de discípulos, né? Aquele que segue o Mestre. E então aí vamos ver, também, é todo... Nós, como cristãos, somos discípulos. Não é outra coisa. E o discípulo é aquele que segue precisamente o Mestre e que imita o próprio Mestre. Portanto, a nossa própria conduta devia ser à maneira do Mestre, como diz o... E o que é que fez? Em duas ou três linhas. Eu, no fundo, depois acabo no texto também dizer, eu não vim para ser servido, mas para servir. Se o Mestre é assim, e se, segundo a linguagem de São João, na última ceia, o São João, até inclusivamente, prescindiu das palavras da instituição, para ir focar aquilo que é o significado, ou podemos dizer assim, como é que a ceia pascal vai agora atingir a humanidade através do serviço, pôs o lava-pés. E vejam como é que Cristo termina ao dizer, se eu fiz isto, sendo vosso Mestre e Senhor, vós fazei o mesmo. Lavar os pés, ter uma atitude que só os escravos tinham. Só os escravos tinham. E Cristo fê-lo para dizer, é este serviço de alguém que se inclina até ao fundo para lavar os pés àquele que é o seu irmão. E por isso é que o Papa agora em Lisboa, uma frase muito bonita, que por acaso a mim me encantou, são das tais despertas que a gente faz sempre, quando ele diz, nós nunca devemos vergar-nos. Só há uma ocasião em que devemos fazê-lo. Quando for para levantar alguém que está decaído. Pode trazer para cima. De resto, não devemos mochar-nos. É interessante. Portanto, e é isso, quer dizer, nós somos chamados realmente a debruçar-nos, a ir, porquê? Para nos pôr ao nível daquele que é o marginalizado, que está por terra. Para quê? Para ajudarmos a que ele faça, para vir para a estatura do humano. No fundo, é para a estatura do humano. Não é para a minha estatura, é para a estatura do homem novo. Essa coisa. E, portanto, é só para dizer, então, e depois, missionários, naturalmente, é reconhecer que a missão, isso aí também ainda é algo que temos que trabalhar, que é todos, como diz o Papa, não é? Todos, não só pertence à Igreja, mas todos somos missionários. Quer dizer, há uma missão de todos, não é?
Precisamente para todos, estamos a ouvir, Senhor de todas as nações. Ouvir o Sr. Dom João, nosso bispo, quando falou da Igreja de Todos para Todos, que ficou célebre esta expressão do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, eu recordei-me do Papa João 23, em que ele, sendo eleito Papa, e pouco tempo depois, há aí pormenores interessantes, mas não vamos divagar muito, ele proferiu as palavras: é preciso abrir as janelas. E agora temos o Papa Francisco a dizer que é preciso abrir as portas.
Portas, janelas e tudo.
Perfeitamente.
Abrir tudo, tudo. Arejar. João 23, a questão dele era arejar a Igreja. É preciso arejar a Igreja, não é?
Precisamente, o reino de Deus é um reino aberto. onde nós habitamos, podemos dizer simbolicamente, na sua casa, na sua casa. Sr. João, sabemos que muitos diocesanos estão na diáspora, assim como a mobilidade social trouxe-nos cidadãos do Brasil, de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Venezuela, Colômbia, Argentina e de outras latitudes. Somos hospitaleiros, não há dúvida. Como comunicar com os que vieram à procura de melhores condições de vida e aqueles que partiram para outros centros do mundo, de modo especial para a Europa?
Permitam-me que ainda termine um bocadinho o que estava a dizer há pouco sobre o programa pastoral para este ano e em ordem aos próximos anos, porque faltou-me aí uma coisa que para mim é fundamental, que é tudo isto, para mim, era importante que esteja assente numa reflexão séria sobre a Igreja e a Igreja neste tempo e agora. E aí não haja melhor dúvida que o Papa Francisco é para nós inspirador. E por isso é que nós vamos ter umas jornadas 1 e 2 de dezembro que ligam também porque por causa das personalidades todas, mas sobretudo um que vem de Roma também, o Enzo Bianchi, com as jornadas da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, do dia 18 de novembro, agora já daqui a 8 dias, pouco mais de 8 dias, e há uma reflexão com pessoas que estão a privar constantemente com o Papa. O padre Rossano, esteve no sínodo, foi ele o responsável do sínodo sobre os jovens, daqui a anos passados. Portanto, ninguém melhor que ele pode vir falar-nos sobre a realidade do Papa, o seu pensamento, aquilo que ele é, as suas intuições, que ele pretende desafiar a Igreja, e aqui neste caso nosso. A irmã Nathalie, uma religiosa, mulher, francesa, que é agora secretária deste sínodo que está a passar. E nós pedimos-lhe, além de um tema mais geral, que nos falasse sobre a fundamentação em Cristo, nós pedimos que ela nos viesse dizer o que é que está a passar no sínodo. Soubemos pouco, não é? Pouco se soube o que é que lá está a passar. Mas ela esteve lá e viu. Portanto, a ideia é, e ela aceitou o desafio, que é vir-nos dizer que ideias, que contrastes, que visões de Igreja, o que é que se pretende, como é que é. Portanto, todo este emaranhado que no fundo está ali e o que se perspectiva em ordem ao futuro a partir deste sínodo agora, que é fundamental, que é um sínodo que sintetiza o que o Concílio Vaticano II quis dizer para a Igreja. A sinodalidade. Este roubo de Igreja, povo de Deus, todos participantes. Depois temos um teólogo aqui do Porto, o Padre Sérgio, que está a fazer uma tese sobre a sinodalidade, portanto, também nos vai ajudar. E depois vamos ter uma parte de vídeo e uma mesa redonda ligado a dar algumas, não só alguns sonhos, mas também algumas realidades que a nossa Diocese já estão a trabalhar em algo de renovador a nível da pastoral da Diocese. Também é importante pormos isso. Portanto, eu deixei-me deixar aqui o convite. Porquê? Porque é importante que nós olharmos para o futuro, assentamos numa reflexão séria. E por isso é que nós organizamos estas jornadas. Portanto, eu digo, todos aqueles que quiserem, todos os que estão empenhados na vida pastoral, todos os que têm preocupações, todos os que queiram conhecer melhor e mais profundamente o pensamento do Papa Francisco e que queiram realmente traduzi-lo depois na sua vida, e sobretudo os cristãos, naturalmente, eu propunha que se inscrevessem nestas jornadas, seja no dia 18, ligado à Comissão Justiça e Paz, seja depois 1 e 2, que é as jornadas pastorais, que 1 e 2 de dezembro, portanto, que se inscrevessem, e basta apenas mandarem um e-mail ou coisa para a Cúria Diocesana e dizer que estão interessados e darem o seu contacto. Portanto, fica aqui, porque eu penso que isto é importante, é daqui que nós temos que arrancar sempre. Uma boa reflexão para que as opiniões sejam bem, bem, bem fundamentadas, não é? Agora, indo realmente à questão que se coloca em relação ao que punha a falar de João 23, não é? Portanto, de uma Igreja arejada, aberta, por aí fora. Realmente, João 23 é curioso que ele, a mim, surpreenderam-me e, para mim, encanta-me as três perguntas que ele lançou, até porque o itinerário de vida dele, como diplomata da Santa Sé, não é? Parando em Paris, ele reconheceu, diz assim, afinal, a Igreja está separada deste mundo. E a pergunta é, a quem compete? É nós pedirmos ao mundo que seja como a Igreja ou pedir à Igreja que responda a este mundo às suas inquietações? Essa foi a grande questão. E isto levou, há um bocadinho que falávamos, que é a distinção entre Igreja e Reino de Deus. Que ele reconheceu que esse reino estava em toda aquela gente, ali, onde ele se deparou, em Paris e noutros lugares onde ele esteve, precisamente como anúncio. Ora bem, aí realmente levanta-se a questão deste, de uma Igreja em diálogo permanente com o mundo onde nós nos situamos, não é? E por isso, procurar que a nossa Igreja Diocesana se coloque também nesta sintonia com o que a Igreja Conciliar nos propõe. Como eu disse há bocadinho, através da formação, e por isso nós também nos propomos agora iniciar no fundo é reiniciar, de alguma maneira, reinstalar todo um projeto de formação para os cristãos e, ao mesmo tempo, também tentar que o nosso Instituto Católico possa responder mais profundamente às questões de hoje, nesta linha da formação. Portanto, também é um desafio que nos é lançado e que nós gostaríamos de lançar à Diocese. Mas, como eu dizia, o Papa João XXIII lançou três perguntas. Uma foi: Igreja, quem és tu? Tomar consciência do que é a Igreja. E daí vem a tal que eu dizia há bocadinho, relação da Igreja com o Reino. Segundo, Igreja, o que é que tens de dizer ao mundo? E, naturalmente, aí definir. E vejam que depois no concílio aparece não só a Lumen Gentium, portanto o documento sobre a Igreja, Igreja, povo de Deus e por aí fora, e depois a Constituição também, chamada Gaudium et Spes. As alegrias, esperanças dos homens deste tempo são os membros da Igreja. E depois ver, realmente, e o número 4 deste documento, para mim, eu cito muitas vezes porque para mim é orientador. A Igreja, para levar a cabo a sua missão, tem que saber escutar o mundo onde vive, discernir à luz do Espírito os dramas da humanidade de hoje, para que possa responder cabalmente às aspirações da humanidade. Mundo dramático, que ele diz, e é. Vejam como é precisamente mundo atual, mundo dramático, mundo cheio de perplexidades, a que a Igreja se coloca para poder fazer caminhada com este mundo onde nós nos encontramos. E depois vinha a outra pergunta que o Papa fazia. Essa aí foi um bocado escandalosa. O que é que o mundo tem a dizer à Igreja? Essa foi escandalosa. E é essa que nós ainda não assumimos. É engraçado. E muitas vezes nós temos uma noção, há bocadinho estava a ouvi-lo, o doutor, e estava-me a pensar, nós ainda temos muita dificuldade em reconhecer a unidade do ser humano e a unidade de toda a criação. Não há aqui dois mundos. Há um único mundo, o mundo criado, que Deus, e o mundo a quem Deus envia o seu Filho, por isso há a encarnação no meio deste mundo. Porque se não fosse o único mundo, ele não tinha encarnado, ele tinha salvo de fora, não é? Num outro mundo qualquer. Não, é este mundo, e neste mundo estamos para levar o Evangelho, levar a pessoa de Jesus Cristo, o homem novo, aquele cujo mistério faz-nos contemplar e ao mesmo tempo equacionar o nosso próprio mistério. Diz lá onde se também, não é? Nós somos um mistério. E aí todos nós chegamos, não é? Um mistério. Só o deciframos a contemplar o mistério do Verbo encarnado. E é por isso é que ele veio ao nosso encontro, porque nós não tínhamos hipótese por nós próprios chegar lá. Portanto, é nesse sentido. Por isso é que eu penso que nós temos que retomar muito estas questões e colocá-las entre nós. Para elas, ou depois, vão ter eco no concílio, e depois no próprio desenvolvimento do concílio, e agora, e infelizmente depois no trajeto da assimilação do concílio há muitas coisas que vão ficando perdidas. Porventura há os tais ímpetos do passado que vão chegar outra vez, há essas ondas de ricochete, né, que a gente às vezes, e coisas, e é bom que a gente com serenidade, naturalmente, caminhamos decididamente por uma aplicação concreta, e estamos nessa hora, do Concílio Vaticano II na nossa diocese.
Aquilo que o Sr. Dom João Evangelista acaba de dizer, havia, aqui há uns anos, a pergunta: Igreja, que dizes de ti?
Claro.
E que é que nós dizemos da Igreja ou à Igreja?
A Igreja. O que é que o mundo diz da Igreja, não é?
Certo, certo.
É, esse.
O mundo diz da Igreja.
É
interessante esta reflexão. Aliás, o Papa disse recentemente que a teologia tem que avançar porque a transformação cultural que se está a dar no mundo leva-nos a isso.
Uma teologia humana. E a última intervenção que ele teve foi muito interessante. Uma teologia capaz de responder aos problemas da humanidade. É curioso. Portanto, é uma teologia que não pode ser pura e simplesmente só intelectual, de ideias. Portanto, e, infelizmente, nós sofremos. É uma questão de contexto cultural, porque nós somos aqui ocidentais e, portanto, sofremos um bocado disso. É uma questão de tradição, um bocadinho aristético-tomista, não é? Portanto, também tem essa questão. E já temos alguns séculos, é interessante, de uma perspectiva teológica diferente, mas que não é fácil nós assimilarmos, que é uma teologia a partir da realidade. Refletir a realidade.
E até há um pequeno texto do Papa Francisco que dizem que ele integra num todo fluido e coerente conhecimentos provenientes das ciências da natureza,
claro.
Das ciências sociais e humanas, da teologia e da filosofia.
Claro. E por uma dupla razão. Porque essas ciências, sendo humanas, enriquecem a teologia. A teologia é uma ciência abrangente. Né? E é tão abrangente, podemos dizer, responde à integralidade do ser humano. Portanto, a pretensão da teologia tem que ser essa. Porque, inclusive, coloca-se na perspectiva não só de analisar, por isso é que há várias, podemos dizer, disciplinas ligadas à teologia. Né? Uma delas é a antropologia, a moral. Há outras, portanto, há um conjunto de disciplinas próprias, portanto, são áreas que integram a própria teologia, não é? Depois há, portanto, essa, devia ser, responde ao ser humano. Mas mais ainda, a própria teologia, enriquecendo-se das ciências humanas, ela vai ajudar a orientar as próprias ciências humanas. Porque depois, é que nós estamos num tempo muito curioso nesse sentido, que é, cada um acha que descobriu já a totalidade do saber. Mesmo que seja um saber parcelar, para essa coisa. Ora bem, e não, o saber humano é um saber universal. E portanto nós temos que entrar em diálogo, a teologia entrar em diálogo com as ciências humanas, naturalmente enriquece a si, mas está também a enriquecer as ciências humanas e está-lhe a dar orientação, perspectiva, não é? Sobre uma realidade que provavelmente as ciências humanas muitas vezes não se orientam, se não for por aí.
Dom João Evangelista, desculpe, temos já muito pouco tempo e eu queria dar a palavra ao Sr. Dr. Sérgio Soares, olhando estas perspectivas que já foram abertas e que são aqui mais acentuadas. Eu até costumo dizer que a criação é a grande catedral onde nós temos
casa comum.
Realmente...
Casa comum.
Casa comum. Laudato si.
Laudato si.
Gostaria de uma palavra.
Muito bem. Muito boa noite a todos, os nossos radio-ouvintes. Boa noite aos presentes. Muito obrigado, Sr. Nosso Bispo, Dom João, por estas palavras que, a mim, enquanto jovem paroquiano da paróquia aqui de Nossa Senhora de Fátima, me dizem bastante. Eu gostaria de sublinhar aqui dois ou três aspectos que referiu e que a minha experiência concreta como advogado, como ex-seminarista, penso que também aqui está, mas que faço o trabalho da Igreja, com o meu testemunho, estando na direção de um centro social e paroquial aqui de Nossa Senhora de Fátima, onde temos 50 funcionários, onde temos centenas de utentes. Ou seja, a Igreja a ver as dificuldades, a ver os mais pobres, os mais idosos e mesmo os mais jovens. Nós temos aqui o berço. São pessoas que são abandonadas pelos próprios pais, são retiradas aos pais, situações dramáticas em que a Igreja está presente. A Igreja, através destes instrumentos, estes centros sociais, é uma resposta da Igreja aos mais desfavorecidos, aos mais pobres. E é aqui também que ouvimos a voz do mundo, ou seja, nós também ouvimos o que é que estes pobres, o que é que estes idosos, o que é que estes jovens nos dizem a nós da Igreja, e provavelmente é este desafio que colocam também à Igreja, digamos, mais à sua hierarquia, não é? Mas a Igreja já está com eles. E como nós temos aqui falado, e ainda bem que aconteceu esta visita do Santo Padre nas Jornadas Mundiais da Juventude, foi um desafio daquilo um pouco que falava, porque... Esteve com os intelectuais, foi à Universidade Católica, não é? Esteve ali num centro de teologia, mas também foi ao bairro da Serafina,
claro.
Não é? O bairro, um dos bairros mais pobres de Lisboa. A igreja estava ali, não é? Não tem. Também é um centro paroquial, como a imagem que nós temos aqui na Nossa Senhora de Fátima, que a Diocese tem, que demonstrou que a igreja tem que sair também, temos que sair do nosso conforto, temos que sair das nossas casas, temos que sair das nossas igrejas, e ter com estas pessoas, e ter com os pobres, com os necessitados, com aqueles que têm dificuldades. Isto é a igreja, isto é o amor, aquilo que falava há pouco, é o amor da igreja aqui está. Como dizia Santo Agostinho, que ouvimos, amar e fazer o que queres. Nós ao amar estamos corretos, não, não é?
Não se engana, ninguém se engana a amar.
E já estamos no mundo. Agora, a dificuldade que nos acontece muitas vezes e aquilo que nos disse, e o que eu gostei muito, a Diocese é jovem, vai fazer 50 anos, e o caminho certo é esse. Nós é agora que temos que programar. Temos de ver os desafios que temos para o futuro. Que instrumentos é que temos nas nossas mãos para os próximos 50 anos. E é agora que temos que fazer esse trabalho. Os desafios são imensos. As respostas, hoje em dia temos os centros sociais e paroquiais, temos outro tipo de respostas. Há dificuldades, temos que ouvir estas pessoas, que tipo de respostas é que podemos, como é que nos podemos adaptar, como é que podemos dar melhores respostas a estas pessoas que são pobres, a estas pessoas que passam dificuldades, a estas pessoas, estes jovens que passam imensas dificuldades. A Igreja está aí, nós sentimos dificuldades no dia-a-dia, até na relação também que temos com o Estado e com a Câmara, mas é neste diálogo, porque a Igreja está no mundo, o mundo está connosco, e este desafio realmente, vamos ouvir todas as pessoas, este desafio, e vamos programar o futuro, para não sermos apanhados de surpresa. É um bocado contra muito esta mentalidade portuguesa de não programar, mas fico muito agradecido por ter em si em mente, vamos programar o futuro, ouvindo toda a gente.
É fundamental.
Sr. Dr. Sérgio Soares, muito obrigado pela sua intervenção. O programa era a Diocese e os seminários. Os seminários ficam para outro programa, para outra oportunidade. E vamos terminar o programa usando a encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Já várias vezes convidei a fazer-se crescer uma cultura do encontro que supere as dialéticas que colocam um contra o outro. É um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes, porque o todo é superior à parte. O poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente, embora isso envolva discussões e desconfiança. Na realidade, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Isto implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista, vê aspectos da realidade que não se descobrem a partir dos centros do poder onde se tomam as decisões mais determinantes. E citei a Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social.
Se me permite só um segundo, até para deixar a tónica dos seminários, né? É que os seminários estão aí, graças a Deus, nossa Diocese tem, desde o pré-seminário, seminário menor, seminário maior que é em Braga, junto com os de Braga, e estão aí para formar sacerdotes do futuro para esta Igreja. E por isso, eu sei que são acarinhados por todos os diocesanos, mas continuamos a acarinhá-los.
O reitor do Seminário dos Olivais, estes dias, disse que os jovens de hoje são os sacerdotes de amanhã. Eu queria agradecer ao Sr. D. João Evangelista por ter estado neste programa com muita eloquência e, ao mesmo tempo, com um grande fundamento teológico e bíblico. E agradecer também ao Sr. Dr. Sérgio Soares por ter estado connosco e a admiração que merece devido a ser vice-presidente do Centro Paroquial de Nossa Senhora da Fátima. A todos aqueles que estiveram connosco no nosso programa, desejamos um bem-estar e, ao mesmo tempo, porque não? Estamos perto do São Martinho, preparem as castanhas, façam um aguste e confraternizem com a família e os amigos. Muito boa noite E muito obrigado também ao sonoplasta Celso Carvalhosa. Estamos a ouvir o Te Deum. Graças a Deus.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.